Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia, ela diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E então a serpente perguntou a Eva, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher então respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse então a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então a serpente continuou o seu diálogo dizendo: Deus sabe que no dia em que do fruto comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, ou seja, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, a mulher tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Imediatamente os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor, nos visite aqui. Guarde esse ambiente do mal. Tem tanta gente aqui e também por meio da conexão. E eu imploro que todas as portas abertas, portas de legalidade, que dão acesso ao inimigo, que pelo poder do Espírito Santo, essas portas sejam trancadas nessa noite. Ó Deus, que não haja qualquer oportunidade para que outra presença que não seja a presença do Teu Espírito se manifestar entre nós. É a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém, irmão? Tem um crente ali, disse o glória. Você precisa ficar um pouquinho mais animado. Pessoal, domingo que vem vai ser tão extraordinário, né? O Campeonato Brasileiro, olha aí, ó. Quem achou que estava decidido, semana que vem é o dia. Vai ser muito bom. Coisa boa. Vamos lá. Esse texto é um texto interessante. Todos vocês conhecem esse texto. Eu digo que todos vocês conhecem um texto porque todo mundo no dia 31 de dezembro faz a promessa de ler a Bíblia toda em um ano. E pelo menos até o capítulo 3 você já chegou. Sim ou não? Ou seja, aqui está a história que conhecemos como a história da queda humana. A Bíblia diz que após ser criado por Deus e ser colocado no jardim para cuidar do jardim, Adão recebeu a seguinte ordem divina. Deus disse para Adão o seguinte: Adão, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Está claro aqui nesse texto, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que a bondade e a autoridade de Deus estavam trabalhando lá, lado a lado com o homem. Por exemplo, a bondade de Deus proveu, a bondade de Deus deu ao homem provisão. Deus disse: você pode comer livremente. Aqui está completamente evidente a bondade de Deus. No entanto, a autoridade de Deus também se manifestou. Enquanto a bondade de Deus proveu, dizendo: você pode comer livremente, a autoridade de Deus restringiu, dizendo: exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eu olho para esse texto e vejo autoridade e vejo bondade de Deus caminhando lado a lado, sabe, eu percebo Deus enfatizando a liberdade de Adão e Eva de comer de todas as árvores, exceto uma. Você não entendeu, você está preocupado. Volte para cá. O jardim estava ali. E Deus disse: você pode comer o que está disponível. Você só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus enfatiza a liberdade de Adão e Eva, liberdade que tinham de comer de todas as árvores, mas Deus, por autoridade, restringe. Exceto uma árvore, vocês não devem comer. Interessante, porque a Bíblia diz que a serpente logo se apresenta, e o texto de Gênesis 3 destaca a serpente como sendo um dos mais astutos entre os animais. E a serpente, ela se apresenta, e o que a primeira coisa que ela faz, ela ataca a autoridade de Deus. Ela ataca a honestidade divina, ela ataca a integridade de Deus, ou seja, ela contradiz a ordem que havia sido dada por Deus. Você está aqui comigo? Diga amém. A serpente disse para Eva: certamente vocês não morrerão. Deus disse que se tocar vocês morrerão, mas na verdade vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que do fruto dessa árvore vocês comerem, os olhos de vocês irão se abrir e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Perceba uma coisa aqui. O mestre do engano encontrou uma porta aberta. E por essa porta aberta, o mestre do engano minou a base da lealdade de Eva para com Deus. Ou seja, o mestre do engano, o diabo, Satanás, ele encontrou uma porta aberta e construiu um raciocínio em Eva de que em vez dela morrer, na verdade, ela e o seu marido Adão se tornariam semelhantes a Deus. Em vez de morrerem, na verdade, eles se tornariam mais sábios, seriam capazes de escolher e fazer escolhas de forma autônoma, independente. Eles poderiam não mais depender de alguém. Sabe, pessoal, eu tenho aprendido que pessoas muito autônomas têm grande potencial de se transformarem em pessoas desobedientes e rebeldes. Nossa, você nem reagiu. O mestre do engano atacou o raciocínio de Eva, ao ponto de levar Eva a cogitar a possibilidade, a acreditar na mentira, de que comendo do fruto se tornaria independente. A proposta da autonomia. Vocês serão como Deus, não dependerão mais dele, poderão fazer escolhas independentes. Não dependerão de mais ninguém. Pessoas muito autônomas têm grande potencial de se transformarem em pessoas desobedientes e rebeldes. Pessoas que vivem sem regras, pessoas que se sentem livres, sempre se tornarão um grande perigo. A Bíblia diz que Eva colheu o fruto, comeu do fruto, e deu um pouco do fruto para o seu marido. E a Bíblia diz que imediatamente os seus olhos, Adão e Eva, os olhos se abriram e ambos perceberam que estavam o quê, gente? Estavam o quê? Estavam pelados. Pessoal, olha para cá, olha que coisa interessante. O que parecia para Eva ser agradável aos olhos, na verdade, acabou expondo a nudez dela. O que parecia para Eva agradável, bom para o paladar, acabou se transformando num cenário de vergonha. O diabo faz assim, ele engana. Ele diz uma coisa, mas o resultado é outro. Ele faz parecer bom aos olhos e você pega achando que de fato é bom para os olhos, mas a consequência é derrota, é tragédia, é destruição, é vergonha. A Bíblia diz que a desobediência de Adão e Eva trouxe morte espiritual. Eles morreram espiritualmente.
Adão e Eva abriram a porta para a ação do diabo, sabe quando? Quando eles decidiram desobedecer a palavra de Deus, colocando em xeque o caráter de Deus. Eles poderiam ter permanecido na palavra que Deus havia dado, mas eles decidiram dar ouvidos à mentira contada por Satanás. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que como discípulos de Jesus, é para vibrar. Como discípulos de Jesus, nós fomos libertos ou libertados dos poderes das trevas. Só que tem uma questão. Mesmo como discípulos de Jesus, se a porta estiver aberta, o inimigo obtém acesso legal. Se a porta estiver aberta, o diabo entra, e o objetivo do diabo é controlar as áreas da nossa vida para nos levar para o abismo. Você está aqui comigo, sim ou não? Ô, irmão, fica assustado não, está de boa. Esse é exatamente o plano de Satanás. Qual é o plano do diabo? Quanto mais ele mantiver alguém na ignorância, mais ele terá acesso às áreas da vida desse alguém. Grave isso. Quanto mais mantiver alguém na ignorância, mais cabresto, mais escravo esse alguém se torna das estratégias de Satanás. O inimigo, ele age de forma sutil. Ele não espanta a presa, ele seduz. Ele age de forma sutil, ele opera na dimensão do descuido. Ele opera na dimensão da ignorância. O modus operandi do diabo sempre será perverter o caráter de Deus. Na verdade, o que o diabo faz é se opor à vontade de Deus, a fim de nos fazer rebelar contra a autoridade divina. Satanás é o mestre do engano, e Jesus disse que ele não apenas era o enganador, como também é o pai da mentira. Jesus disse, João capítulo 8, versículo 44, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, ele fala o seu próprio idioma. Por quê? Porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Ele enganou Eva. Porque ele fez o que ele tem especialidade para fazer, enganar. Jesus nos advertiu de que os enganos e ilusões de Satanás se tornariam tão fortes. Ô pessoal, recebe aqui. Jesus nos advertiu que o poder de engano do diabo seria tão convincente nos últimos dias que, se fosse possível, até os escolhidos cairiam em suas armadilhas. No seu sermão apocalíptico, Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus advertiu seus discípulos dizendo: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Antes de Eva ser seduzida por Satanás para a área do engano, Deus já havia avisado antecipadamente. A gente entrega os pontos, abre as portas para o diabo, não por falta de aviso divino, mas porque cedemos o coração para a sedução. Está aqui comigo? Diga amém. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta para os cristãos ou para os crentes de Corinto, interessante, presta atenção, ele comparou a nossa vulnerabilidade em relação ao engano do diabo, ele comparou a nossa vulnerabilidade à forma como Eva foi enganada. Eva foi seduzida a desobedecer. Eva foi seduzida. A maioria dos desobedientes, assim como Eva, a maioria é enganada por meio da ignorância. O entendimento se torna improdutivo, o entendimento se torna cego. Olha o que o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pessoal, vibre aí, por favor. Paulo está advertindo, Paulo está manifestando preocupação. Paulo está dizendo que eu estou temendo. O meu receio é que da mesma forma como Eva foi conduzida pela serpente para o cenário do engano, para o cenário da sedução, e isso foi feito com astúcia, da mesma forma a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a desobediência começa na mente, não nas mãos, é na mente, não é nos pés. Antes da desobediência ser praticada ou manifesta, a desobediência foi concebida e permitida. Eu fiz sem querer. Não, você fez querendo. Você decidiu fazer. Você pode se arrepender de ter feito. Mas você fez querendo. Mas eu fui seduzido pela serpente. Mas você se permitiu ser seduzido. Você abriu a porta. Por isso a palavra do céu hoje para nós é: tranque a porta para Satanás. Fecha a porta, irmão. Na verdade, mais do que fechar, é trancar mesmo. Abrace esta verdade. Não permita que as aparências enganem você. Ela viu que era bom para o paladar, era agradável aos olhos. Eva olhou para além da esfera da provisão de Deus. Eva desejou ter os seus próprios desejos realizados sem serem realizados por Deus. Eva escolheu a vontade dela acima da vontade de Deus. Qual foi o resultado, gente? O resultado foi o quê? Tragédia. Eu quero fazer dois apontamentos e depois a gente vai embora, se Deus quiser. Quando eu olho para esse texto, um texto por demais conhecido, e ouço Deus falando para a nossa comunidade: tranque a porta para Satanás, feche a porta do diabo. Primeira lição que eu aprendo é essa aí. Pode anotar se quiser. Não há nada tão bom fora da esfera da vontade de Deus. Eu vou repetir, eu espero que você, crente, diga pelo menos um amém. Não há nada tão bom fora da esfera da vontade de Deus. Adão e Eva foram persuadidos a acreditar que poderiam ser felizes fora da esfera da vontade de Deus. Adão e Eva foram persuadidos a acreditar que poderiam ser felizes no cenário da desobediência. Pessoal, todos nós estaremos enganados se em algum momento acreditarmos que pode haver alguma coisa boa fora da provisão de Deus. Todos nós. Todos nós estaremos completamente enganados se em algum momento aceitarmos a ideia sugerida pelo mestre do engano, que existe alguma coisa boa fora da esfera da vontade de Deus. Por melhor que pareça, por melhor que seja o gosto, por melhor que seja o sentimento, por mais rico, por mais abundante, por mais sábio, ou por mais bem-sucedido que pareça ser, se não vem de Deus, o resultado será sofrimento e morte. Até porque, Não há possibilidade de encontrar o bem naquilo para o qual Deus disse não. Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas eu ouvi dizer que se eu comer, eu serei igual a Deus. Não existe possibilidade de ser feliz fazendo aquilo para o qual Deus disse não. Acorda, crente. Feche a porta para o diabo. Pessoas que agem fora da esfera da vontade divina são pessoas que pensam que Deus lhes nega todas as coisas atraentes. Pessoas que agem fora da esfera da vontade divina são pessoas que acreditam na mentira do enganador, de que Deus é especialista em cortar a nossa diversão, em estragar o nosso prazer. São pessoas que pensam que Deus não entende as necessidades que possuímos e por isso Ele ignora, Ele despreza a importância dos nossos desejos. O diabo, ele tem capacidade de nos fazer acreditar, mesmo que por um momento, que Deus é infiel, mas eu quero encorajar você no poder do Espírito Santo a fechar a porta para o diabo, porque a palavra de Deus diz que ainda que eu e vocês sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Não existe algo tão bom fora da esfera da vontade de Deus. Se existe uma forma de fechar a porta, se existe uma forma de impedir as invasões do diabo nas áreas da nossa vida, sabe qual é, gente? É por meio da submissão à vontade de Deus. A desobediência aos mandamentos de Deus escancara a porta. Quem está aqui comigo? A desobediência aos mandamentos de Deus dá acesso legal ao inimigo. Sabe, gente, desobediência e engano andam de mãos dadas. Vou repetir. Pega aí, crente. Desobediência e engano andam de mãos... Na verdade, desobediência e engano crescem juntos. Uma pessoa enganada, ela acredita que fez o que é certo ou que fez o que é melhor, quando, na verdade, ela está em rebelião à vontade de Deus. Não existe nada tão bom, ou algo tão bom, fora da esfera da vontade de Deus. Levanta a mão aí, por favor. Paulo diz na sua carta aos Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Segunda lição. Olhar para a experiência de Adão e Eva. A história da queda me faz entender, no segundo momento, que a melhor forma de dominar o pecado é andando em obediência. Os desobedientes não apenas enganam os outros, como os desobedientes enganam a si mesmos. É sério, vou repetir. Os desobedientes, eles não apenas enganam os outros, mas eles enganam a si mesmos. Existem muitas pessoas que estão acorrentadas pelo pecado, sabe por quê? Porque desprezam o conhecimento de Deus. São desobedientes. São pessoas que têm a palavra nas mãos, mas não possuem a iluminação do Espírito na mente. É gente que carrega as palavras que são ministradas, mas continuam estéreis, continuam incapazes de produzir a vida de Deus. Sabe, há um chamado de Deus para nós. Recebe aí, irmão. Há um chamado de Deus para nós. O céu está gritando por obediência nessa noite. Até porque a desobediência de um pode trazer sofrimento para muitos. toda a humanidade foi afetada por causa da desobediência de Adão e Eva. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, diz que assim como a desobediência de um afetou todos, e por causa da desobediência de um todos morreram, assim também por causa da obediência de um todos foram justificados pelo poder do Espírito. A desobediência traz consequências horrorosas. A desobediência de Adão e Eva afetou toda a humanidade. E se existe algo que a gente precisa aprender, é exatamente o que está na tela. Obediência precisa ser integral, gente. Obediência precisa ser irrestrita. Obediência seletiva é desobediência completa. Isso aqui que Deus me disse, eu obedeço. Mas essa outra parte aqui que Ele me disse, eu ajusto. Consegue compreender? Isso aqui eu acato. Eu me rendo. Mas isso aqui eu argumento. Desobediência seletiva é desobediência completa. Vocês se lembram da história de Saul? A ordem dada para o rei Saul foi: acabe com Amaleque, com os amalequitas. Não deixe sobrar nada. O que é que Saul fez? Acabou. Matou. Mas a Bíblia diz que ele poupou. Ele poupou a vida de um Zé Mané. Ele poupou rebanho. Interessante que quando... É interessante, né? Quando Saul é confrontado, Saul diz assim: não, eu fiz o que Deus mandou. Ué, mas e esse barulho aí? Vem de onde? Ah, não... Essa é a melhor parte da cria. É um desperdício. Parece o Judas no Novo Testamento falando do perfume. Um desperdício. Obediência seletiva é desobediência completa. Um coração desobediente é um coração não arrependido. Um coração não arrependido é um coração rebelde. E coração rebelde sempre desvia a culpa para os outros, porque coração desobediente e rebelde jamais assume responsabilidade pelos seus atos. Quem está aqui comigo ainda, diga amém.
Amém.
Pessoas presas pelos laços da desobediência, pessoas presas pelos laços da rebeldia são pessoas controladas pela síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? A Bíblia diz que após comer do fruto e ouvir os passos de Deus, Adão fez o quê? Adão se escondeu. E escondido, quando foi encontrado e confrontado, o que que Adão fez? Adão disse para Deus: a mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto da árvore e eu comi. Está aí no mesmo capítulo, versículo 12. Pessoal, olha para cá, por favor. Adão, quando encontrado no erro, e quando confrontado pelo erro cometido, resultado de sua desobediência, do seu coração rebelde, Adão colocou a culpa em quem? Adão colocou a culpa imediatamente em sua mulher. Adão disse: a mulher que tu me deste, ela que me deu o fruto e eu apenas comi. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta para o seu filho na fé Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 14, Paulo disse o seguinte: Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Olha para esse texto, por favor. Paulo está dizendo: Adão não foi enganado. Quem foi enganada foi Eva. Eva foi seduzida, foi enganada e se tornou transgressora. Ou seja, Adão culpou Eva por por algo que ele decidiu fazer conscientemente. Adão transferiu para Eva responsabilidade que era de quem? Ou seja, Adão se vitimizou. Irmão, vitimismo é uma das piores condições que uma pessoa pode chegar. Até porque, na minha opinião, vitimização é estratégia dos covardes. Vitimização é estratégia de gente que não tem coragem para assumir suas responsabilidades. Vitimismo sempre busca por culpados. Na verdade, o vitimista sempre está atrás de alguém que possa ser responsabilizado pela situação em que ele se meteu. Foi a mulher que tu me deste. Eu apenas comi. Mas foi ela que me entregou. Você fez consciente. Pare de se vitimizar. Seja honesto com você mesmo. Porque você sabe que a sua mulher foi enganada, mas você agiu conscientemente. O que vocês estão olhando para mim assim? O vitimista, ele sempre se transforma no que eu tenho chamado de caçador de culpados. Adão, quem é o culpado? Qual é a resposta dele? Eva. Aprenda uma coisa. Quem sempre culpa o outro pela situação em que se encontra, não apenas revela sua covardia, como também revela sua hipocrisia, porque não reconhece a sua própria culpa. Quem culpa o outro geralmente não ama o outro. Na verdade, quem culpa o outro por aquilo que fez, usa o outro em benefício próprio. Por quê? Porque o seu compromisso não é com o outro, é apenas consigo mesmo. Adão quis tirar o dele da reta. Deixa eu sair de cena. Deixa a mulher aparecer. Deixa que a ira de Deus venha sobre a mulher. Eu apenas comi. Eu não fui responsável. E Paulo coloca a boca no trombone dizendo: não, Adão, a mulher foi enganada, mas você agiu conscientemente. Quem culpa o outro não evolui. Sabe por quê? Porque fica transferindo responsabilidade. Geralmente, gente com síndrome de Adão, gente que se vitimiza, é gente que tem uma grande dívida afetiva consigo mesma. Nós precisamos aprender que Deus não espera perfeição, até porque somos incapazes de manifestá-la. Deus deseja a obediência. Se existe uma forma de trancar a porta para o diabo, essa porta se chama obediência. Na perspectiva de Deus, a obediência vale mais do que qualquer ato de sacrifício. Até porque a Bíblia diz isso. Eu desejo misericórdia, não sacrifício. Na perspectiva de Deus, obediência vale mais do que qualquer serviço apresentado pelas mãos. Se existe um grito do céu para mim e para você nessa noite, é: feche a porta para o diabo. Ele é o mestre do engano. E ele está tentando seduzir. Mas Deus já advertiu você antecipadamente. E mais uma vez nessa noite, Deus está advertindo você. Mesmo você se achando sabedor da palavra, mesmo assim é possível ser enganado pelo inimigo. Ele é mestre nisso. É especialidade dele. Qual é a conclusão que eu faço? Gerador não apagou, graças a Deus. Eu tenho certeza. Ô irmão, fica em pé aí, por favor. Eu tenho certeza de que você... Olha para cá, por favor. Saindo aqui dessa celebração, você que está aqui no prédio, e somos muitos, eu tenho certeza que ao chegar em casa você jamais se deitaria para dormir, deixando a porta da frente de sua casa não apenas destrancada, mas completamente aberta. Você não faria isso. Em sã consciência, você não faria isso. Eu tenho certeza, eu não sei se você é doente como eu, mas às vezes eu já estou assim, já deitado, eu levanto para ver se a porta está fechada. Alguém aqui é assim, doente? Olha quantos doentes. Eu tenho certeza que você, em sã consciência, jamais se deitaria para dormir, deixando a porta da frente destrancada, e mais do que destrancada, completamente aberta. Absolutamente você não faria isso. O problema, sabe qual é? É que existem inúmeras pessoas que estão fazendo isso no que tange a sua vida espiritual. Estão deixando a porta não apenas destrancada, mas completamente aberta. Estão permitindo que o inimigo obtenha acesso. E acesso legal. Ele nem arromba a porta. Ele entra. Está aberto. Se existe uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite, é tranque a porta. Feche a porta por meio da obediência. Feche a porta por meio da reverência. Fecha a porta por meio da confiança. Fecha a porta por meio da obediência, da submissão. Obediência livra a gente da rebeldia. Fecha a porta por meio da reverência. Fecha a porta por meio da confiança. Concluo, e concluo mesmo. A estratégia de Satanás lá no Jardim do Éden foi conduzir Eva e Adão, ou Adão e Eva, para o cenário do engano. Ele é mestre do engano. Foi contradizer o caráter de Deus. Deus disse, mas não é bem isso. Na verdade, ele disse isso para vocês não terem aquilo, ou seja... O diabo, ele sempre se propõe a apresentar Deus como alguém que tira e não como alguém que doa. O diabo, ele abre a nossa visão para enxergar apenas a exceção e não os privilégios. Se eu saio de Gênesis capítulo 3 e caminho para Mateus capítulo 4, eu não encontro Adão e Eva no jardim, eu encontro Jesus no deserto. Sabe qual foi a estratégia do diabo? A mesma. Tentar contradizer o caráter de Deus. Por exemplo, isso tudo eu te darei, se simplesmente... Fecha a porta do diabo, para o diabo através da reverência. Jesus fez isso, Jesus disse, está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Se tu és mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães, está escrito. Fecha a porta para o diabo através da confiança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso ser vidente e ter uma revelação divina agora para ter certeza que nesse grande auditório, e num grande auditório como esse, por meio da conexão, existem centenas de pessoas com a porta aberta para o diabo. Eu quero orar por você e com você. Porque Deus quer tirar você do cenário da rebeldia, da desobediência, do engano. E trazer você para o cenário da bênção. Para o cenário da paz. Para o cenário da companhia. Para o cenário da obediência. Para o cenário da submissão. Qual é o caminho pelo qual o diabo tem tido acesso às áreas da sua vida? Qual é o caminho? Pornografia, maledicência, enriquecimento ilícito, desonestidade, falta de integridade, mentira. Qual é o caminho pelo qual o diabo tem acessado as áreas da sua vida? Ele primeiro oferece para você, fazendo você acreditar que vai dar certo. Mas no final o que ele faz é expor a sua vergonha, a sua nudez, zombar de você. Não existe possibilidade dele se tornar o seu amigo. Ainda que ele te ofereça o que você deseja receber, não existe possibilidade de ele se tornar o seu amigo. Porque a inimizade entre ele e a humanidade foi uma inimizade decretada por Deus. Porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher, de sorte que tu lhe ferirás o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagará sua cabeça. Quem é o primeiro desejoso de trancar a porta e não mais permitir que o diabo controle as áreas da vida e caminhar no caminho da obediência? Sai do lugar. Vem aqui para frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode sair do seu lugar e pode vir. Você não precisa mais viver dessa forma. Aprisionado, enganado. Você está sendo enganado. Ele engana. Você não precisa mais viver no cenário da ilusão. Deus quer tocar em você. Nós vamos cantar essa canção. E nós vamos fazer essa oração. Purifica as minhas mãos. Limpa o meu coração. Purifica a minha mente. Limpe a minha visão. Eu sei que você está lutando aí com você mesmo. Eu sei que nessa hora as estratégias do inimigo, elas são numerosas. Por exemplo, ele está sussurrando aí no seu ouvido assim: se você sair do lugar e for lá à frente, você vai se expor. Na verdade, o que ele chama de exposição não é exposição, é restauração. Eu vou repetir, você não entendeu. Exposição é você se manter no esconderijo. Porque nesse esconderijo vai ter um dia que ele vai expor a sua nudez, ele vai expor a sua vergonha. Quando ele tornar público a sua nudez, a sua vergonha, não tem misericórdia. Porque ele não tem misericórdia. Mas sair do esconderijo e vir para o cenário da obediência, trancando a porta para o diabo, não é exposição, é restauração. Porque aqui tem misericórdia. Não há ninguém tão imperfeito que não possa ser alcançado pelo favor da cruz. Não há ninguém tão imperfeito que não possa ser alcançado pelo sacrifício de Jesus. Eu sempre digo daqui, não existe ninguém tão sujo que não possa voltar a ser limpo. Não há sujeira praticada nesse mundo que possa sobrepujar o banho da graça de Deus sobre você. Talvez seja a hora de você fazer a oração que Davi fez. Lava-me, Senhor, e me tornarei puro. Limpa-me, tornar-me-ei mais branco do que a neve. Nós vamos cantar. Talvez você esteja sem força para se movimentar. Suas pernas parecem estar enterradas. É isso mesmo. Porque o seu destino pode ser transformado com apenas uma decisão nessa noite. Saia do seu lugar. Se você não está conseguindo se movimentar, vença aí a sua timidez. Ou vença essa voz que tenta manter você no esconderijo. Catuca quem está do seu lado e diz assim: me ajuda. Nem que você tenha que me arrastar, mas me leve lá para frente. Nem que você tenha que fazer comigo o que aqueles quatro amigos fizeram com aquele paralítico, mas me leve para onde Jesus está restaurando. Pode sair. Pode vir. Pode vir. Você que está aí na galeria, sentar-se aí em cima é bacana, tem uma visão panorâmica sensacional, mas pode limitar muito as suas decisões. Desça da galeria, vem para cá. Deixa eu orar com você. Eu acredito no que está acontecendo aqui. Eu acredito. Eu acredito que existem pessoas que estão sendo restauradas aqui. Eu acredito, gente. Pessoal, eu acredito. Eu acredito que existem pessoas aqui que chegaram completamente dominadas pelo poder do diabo. Eu acredito que elas estão sendo libertas agora para a glória do nome de Jesus. Eu acredito. Quem mais acredita? Então, se você acredita, sai do seu lugar. Pega um que está aqui à frente, comece a orar com ele, orar por ele agora. Vamos lá, líderes de célula. Pega alguém aqui e ore por ele, ore com ele, ore por ela, ore com ela. Eu acredito. Eu acredito, 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 eu acredito. Não há desgraça humana que o poder da graça não seja capaz de restaurar. Eu acredito, eu acredito. Pode sair do seu lugar, pode vir para frente, vai pedindo licença aí. Tem lugar aqui à frente, ó. Vai pedindo licença, me ajude aí. Senhor, alcance agora. Alcance cada casa que está recebendo esta conexão. Ó Deus, gente oprimida agora. Por favor, Senhor. Entra nesse ambiente e liberta com a Tua presença. Nós repreendemos agora toda a ação do diabo. Nós ordenamos que toda influência maligna perca a autoridade nessa hora e que as vidas sejam liberadas para serem alcançadas pelo sacrifício de Jesus. Nós, ó Deus, ordenamos que a voz do engano seja silenciada agora em nome de Jesus. Nós ordenamos, ó Deus, que a voz da destruição, voz da morte, seja repreendida e calada agora em nome de Jesus. Ó Deus, libera vida, vida abundante, vida do Teu Espírito. Libera, Senhor, por favor, libera. Nós repreendemos todo o espírito maligno agora. Nós ordenamos, sai em nome de Jesus, nós ordenamos, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Ó Deus, toma as pessoas que estão aqui nesse prédio, gente que está aqui à frente, trazendo os seus dilemas, os seus desafios, gente que está lutando contra pensamentos, contra intenções do coração. Ó Deus, fecha a sepultura agora, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, retira todo desejo, ó Deus, de morte, gosto de sangue, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Nós clamamos por libertação. Liberta, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, espírito de morte, Sai agora em nome de Jesus. E que haja a vida do teu Espírito fluindo sobre essas pessoas. Não mais, ó Deus, desejo de morte, de suicídio, mas desejo de vida. Vida abundante, vida excelente, vida que o Senhor tem poder para oferecer. Eu imploro, ó Deus, se porventura existe algum ponto de contato, algum objeto, ó Deus, no corpo consagrado ao diabo, e que mantém, ó Deus, essa pessoa ligada e aprisionada, queima agora com o teu Espírito, com o teu poder. Eu peço, ó Deus, queima agora em nome de Jesus. Repreenda todo o espírito maligno neste ambiente. Nós ordenamos na autoridade que há no nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Que as vidas sejam libertas e completamente, ó Deus, alcançadas pelo teu favor, pelo teu sacrifício. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Thank you.